Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Que alegria ver vocês. Aqueles que não falaram nada, é porque estão doentes, assim. Essa igreja maravilhosa. Aleluia. Sabe, você que está nos visitando, não sei se você sabe, eu fiquei ensinando eles. Que nem você adestra cachorrinho, assim, olha... Nesse momento você fala isso, aí vai lá, né? Eu só não dei um petiscozinho. Olha, nesse, sabe por quê? Quando eu falo igreja maravilhosa, é porque você é maravilhoso aos olhos de Deus. Amém? E você que está nos visitando também é maravilhoso aos olhos de Deus. Então seja muito bem-vindo. No final do nosso culto nós teremos uma oração e teremos também uma entrega para os visitantes. Você que está vindo a primeira vez, você vai receber uma oração e você vai receber também um brinde. Fala assim, um brinde. Fala assim, porque é melhor dar do que receber. Amém? Aleluia. Ah, outra coisa, não esqueça. Dia 4 de julho, fala 4 de julho. Dia da independência dos Estados Unidos. Nós vamos ter o quê? Oh, muito bem, nós teremos o nosso encontro. Vai ser o encontro da independência dos irmãos. Eu estou pegando assim, estou todo, né, saidinho esses dias. Então, você tem um grande privilégio, que é levar uma pessoa para o encontro ou de participar do encontro. Você pode tanto participar levando alguém, como também servindo alguém. Amém? Então, hoje... Quero só pedir silêncio para as crianças, né, para os pais ajudarem, que nós estamos aqui hoje, nesse momento. Eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração para começar a palavra. Papai, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graças, porque o Senhor é um Deus de graça. Por isso, Senhor, traz revelação da tua palavra, traz vida, traz unção, traz poder, traz graça, traz favor, Senhor, para cada um dos meus irmãos, que eles, Deus, ao ouvirem a palavra que vai ser ministrada aqui, Senhor, o coração deles, Deus, seja incendiado pelo Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade e a autoridade de se mover nesse lugar. Tu tens a autoridade de se mover como Tu quiseres nesse lugar. A autoridade e a liberdade a Ti, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Como vocês sabem, nós estamos fazendo o nosso jejum de 21 dias. Quem pode dar um glória a Deus? Espero que os irmãos estejam gostando, porque eu estou gostando. E eu vou falar, estou gostando do livro, mas em especial, o capítulo de hoje, para mim, trouxe muita revelação. O capítulo de hoje, que é o que eu vou pregar, obviamente. Nós sempre pregamos, né, o capítulo do dia, como vocês têm compartilhado também, o do dia. Só que hoje não vai dar para você compartilhar comigo, né? Porque senão, imagina esse monte de gente querendo falar também, não ia dar para ter pregação. Mas eu quero que você guarde no coração tudo que eu vou falar aqui, porque eu vou te falar uma coisa, na hora que você receber a palavra, isso entrar no seu coração, a sua vida não vai mais ser a mesma. Amém? Aleluia. Então, irmãos, nesses dias, nós temos aprendido, né, que o berço da alma já está montado. E nós avançamos já em 6 etapas, né? A etapa de conhecer o valor de uma alma, a etapa de você ter um referencial que é Jesus Cristo, a etapa de você entender que o domínio foi dado a você e a mim, a etapa de você crer na bênção de Deus, que Deus está louco para te abençoar, e você também aprendeu sobre abraçar o propósito e alimentar-se da vida, a vida divina, alimentar-se do correto. Mas hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante. E eu quero que você preste bastante atenção no texto, os textos que eu vou ler. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus... Façamos o homem, acho que nem todos acharam, né? Me perdoe. É que eu já estou com o texto pronto, me perdoe. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus diz façamos, só para você entender, Ele está falando com quem aqui? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então, eles estavam lá, estavam formando o mundo. E nesse momento aqui ele estava formando o homem. Então ele estava falando, façamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Presta atenção, a primeira coisa que Deus fala para o homem é para se multiplicar. A primeira coisa. A primeira coisa que Deus diz para o homem é para se multiplicar. E a última coisa que Jesus disse é, ide e fazei discípulos. Olha só, a primeira coisa que Deus diz é para você multiplicar, para você ser fecundo, você ser fértil, você ser aquela pessoa que vai multiplicar, que vai prosperar. E aí, depois Jesus disse, ide pregar o evangelho, ide fazer discípulos, ou seja, tudo sempre com o quê? O multiplicar, fala assim, multiplicar. Fala para o seu irmão, Deus está na multiplicação. Aleluia. Aí eu continuo. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Presta atenção, Deus mandou sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Presta atenção. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O interessante é que se você ler o texto antes, Deus vai fazendo a terra, os céus, e ele fala, viu Deus que era bom. Ah, Deus fez os rios, os mares, viu Deus que era bom. Mas quando Deus fez o homem, ele falou, muito bom. Fala assim, é muito bom. Para Deus eu sou muito bom. Sabe, você é uma criatura amada por Deus. Você é um ser amado por Deus. Só que quando você aceita Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. E Deus deseja que todas as criaturas se tornem filhos. Porque não sei se você sabe, nem todas as pessoas são filhas de Deus. Porque para ser filho de Deus, eu preciso aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Porque Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Amém? Então o desejo de Deus é que as criaturas que Ele fez, óbvio os homens, se tornem filhos de Deus. Essa é a vontade de Deus. E aí olha só que interessante, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Só que antes disso, Deus colocou o homem no Éden. Fala assim, Éden. Éden significa prazer. Prazer, delícia. Então, Deus nos colocou num local gostoso, maravilhoso. Mas por que isso? Porque todo lugar onde Deus está tem prazer. É gostoso. É vivo. Traz uma alegria para nós. Não sei se você já percebeu, toda vez que você vai ajudar alguém, toda vez que você vai levar uma palavra para alguém, toda vez que você vai orar por alguém, quando você termina, o que você sente depois? Sente uma sensação gostosa, sim ou não? Por quê? Porque você nasceu para isso. Você nasceu para abençoar. Você nasceu para declarar na vida das pessoas. Você nasceu para ser uma bênção. Fala assim, sê tu uma bênção. Beleza. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Abra sua Bíblia. Gênesis, seguindo. Capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, ou seja, Deus pôs o homem no jardim, no Éden, no prazer. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, vai no versículo 15 agora. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava falando morrer aqui, morrer espiritual, que foi exatamente isso que aconteceu. O homem, depois você sabe, houve a queda e ele morreu espiritualmente. Mas o que nós precisamos entender aqui? Eu sempre passei por esse texto e nunca me ative a ele, nunca. Mas depois eu comecei, o pastor estava passando essas mensagens para nós, e eu comecei a procurar ver o que significa cultivar e guardar no hebraico, no original. E cultivar no original significa ser servo, servir, trabalhar. Você serve a um Senhor, isso que é cultivar. Ou seja, lembra que Deus deu autoridade para o homem? Ele deu autoridade para o homem colocar o nome dos animais. Ou seja, ele deu aquilo e falou: é teu, só que você presta contas para mim. Eu sou o seu Senhor e você é o meu servo. Só que o interessante é que naquele lugar onde Deus colocou, o homem era servo e estava feliz. Tinha prazer, fala, tinha prazer. Por quê? Estava fazendo a vontade do Senhor. Fala assim para o seu irmão: shhh, acalma o coração, a alma. Então cultivar significa trabalhar, significa servir. E o guardar, a raiz hebraica é chamar, e significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção. Então o homem, ele tinha que fazer o quê naquele lugar? Ele tinha que servir, trabalhar, ele estava colocando o nome dos animais, ele estava lá guardando as plantas, estava lá fazendo tudo, e estava lá feliz com a esposa, mas ele também tinha que guardar, ele tinha que observar, ele tinha que vigiar. E vigiar o quê? Lembra que eu li lá que o homem, ele tinha que dominar sobre os animais que rastejam? Quantos lembram? Está escrito. Rasteja. Que animal que rasteja que você conhece que conversou com a Eva? A cobra. A pergunta que eu te falo é: Adão guardou? Ele não guardou. Ele não protegeu a Eva de ouvir da serpente. Era papel dele. Quantos estão me acompanhando? Deus disse isso. Falou assim: ó, você, Adão, você vai cultivar e guardar a terra. Eu estou te dando isso, mas isso também tem o quê? Você tem essa responsabilidade de guardar. E isso traz o quê para nós? Trazendo a dias atuais, a valor presente, como diria na matemática financeira. Trazer a valor presente. Hoje nós estamos aqui em 2025. O que essa palavra lá, mais de 4 mil anos, tem a ver com a gente? O quê? É simples. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E agora que nós somos filhos de Deus, Deus deseja que nós, como filhos, trabalhemos para Ele. Façamos a obra dEle, a obra que Ele falou para nós fazermos. Que é o quê? Gerar filhos para Deus. Fala assim: gerar filhos. Então, a coisa que Deus mais ama são almas, são vidas. Não tem coisa mais importante. Por isso que Jesus disse: você que está vivendo ansioso, você que está vivendo preocupado com as suas coisas, para com isso. Busca o meu reino e a minha justiça, Busca fazer aquilo que meu Pai quer que você faça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, quando você busca as coisas de Deus, quando você coloca como, não é que você não vai fazer as outras coisas, você vai largar tudo, não, mas você coloca como prioridade na sua vida as coisas de Deus, o que começa a acontecer com as outras coisas que normalmente as pessoas buscam? Elas vêm sendo o quê? Acrescentadas. Sabe por quê? Lá onde ele estava, era o jardim. Era o jardim que ele estava, então não ia faltar nada para ele. E Deus falou assim, ó, cuida, só que eu não quero que você coma daquela árvore. Na verdade, eles não comeram da árvore da vida. Eles tinham, em vez de se alimentarem da árvore da vida, que era do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles foram se alimentar de outras coisas, e aí de outras árvores. E pior isso, foi se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para eles não se alimentarem. Qual que é o grande problema nas nossas vidas hoje? É nós como crentes querermos viver uma vida que não é a vida que Deus tem para nós, que não é a vontade de Deus para nós. Eu viver a vida que eu acho que tem que ser e não a que Deus acha que é. E aí você vai ter um problema. Por que você vai ter um problema? Porque não vai dar certo. Deus não vai estar ali junto com você, te abençoando. Lembre-se, Deus te ama. Fala assim, Deus me ama. Mas eu posso deixá-lo triste como eu posso deixá-lo alegre. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então percebe que quando eu alegro o Senhor, eu sou revitalizado. Vem o quê? Vem o prazer, vem a alegria. Mas quando eu faço aquilo que não é a vontade de Deus, eu não recebo essa força. Eu não recebo essa alegria. E é por isso que você vê muitos crentes, deixa eu te falar, muitos crentes passando situações difíceis, tendo uma vida destruída, uma vida com depressão, uma vida ruim, amargurada. Por quê? Porque não está colocando o foco no local correto, não está fazendo aquilo que Deus falou para ele fazer, não está servindo ao Senhor. Todos os alvos da vida dele não tem nada voltado para Deus. Tudo é voltado aqui para esse mundo, para ele. Ou seja, é o evangelho do ego, é o evangelho para ele, para as coisas dele. Não tem nenhum alvo de batizar, não tem nenhum alvo de ganhar pessoa, de convidar uma pessoa para o encontro, para a célula, para o culto, não existe isso. O alvo dele, na vida dele, somente é aqui, terreno. Como se fosse uma pessoa que não tivesse o Espírito Santo dentro dela. E aí o que acontece na vida dessa pessoa? Ela não tem prazer, ela não tem uma vida prazerosa. Paulo diz que se a nossa vida se resumir a esse mundo, nós seremos as pessoas mais tristes, mais infelizes da terra. Sendo que nós, eu lembro de um livro que eu li uma vez, do Demos Chakarian, chamado O Povo Mais Feliz da Terra. Sugiro que você leia esse livro. Demos Chakarian é o nome dele. O Povo Mais Feliz da Terra, maravilhoso, lindo livro, conta a história dos armênios, né, que foram para os Estados Unidos e começaram aí, lançaram a Donep e tudo mais, ele que foi o fundador. Então é maravilhoso esse livro, e eu sempre gosto do título desse livro, porque é isso que nós deveríamos ser, o povo mais feliz da terra. Nós que temos que levar a alegria para outras pessoas, mas às vezes você vê na cara de alguns crentes, parece uma carranca gospel. Não sei se você sabe para que serve carranca. Quem sabe o que serve carranca? Bom, como poucos levantaram a mão, vou explicar. Carranca é tipo uma escultura de madeira que é colocada na frente dos barcos. E os marinheiros acreditam que aquela imagem, que é uma imagem normalmente de um animal, alguma coisa que está com os dentes para fora, ele vai espantar os maus espíritos. E tem crente que sai de casa com essa cara, parecendo uma carranca gospel. Gostaram do nome carranca gospel? Pode dar risadinha. Obrigado. Aqui não é show de stand-up, mas a gente vai longe. Então, o que eu quero falar para vocês? Só que não, nós deveríamos ser aquelas pessoas que deveriam levar alegria para as pessoas, mas não uma alegria que, porque eu sou engraçado, não, uma alegria porque eu comi da árvore da vida, eu comi da graça, eu comi do amor, eu comi do favor de Deus. Percebe isso? Eu costumo dizer que sapato de crente não tinha que ser no pé, tinha que ser aqui no joelho, porque você deveria andar de joelho agradecendo a Deus, obrigado, obrigado porque Cristo morreu na cruz. Então eu e você devemos entender o privilégio de sermos cristãos. Só que para muitas pessoas, em vez de ser um prazer ser um cristão, é um peso. Para ele é um peso vir para o culto, para ele é um peso ir para a célula, para ele é um peso fazer qualquer coisa. Por que isso? Porque não está comendo da fonte correta. Eu quero pedir aos pais que tomem conta dos seus filhos, amém? E presta atenção aqui. Quando você come da fonte correta, você vai experimentar do melhor de Deus para a sua vida. Quando você se alimenta daquilo que é bom, por exemplo, eu estou me alimentando agora, não estou comendo fruta, não estou comendo doce, só estou almoçando. Está uma beleza. Cortei o café. Primeiros 2 dias com dor de cabeça, você não faz ideia. E aí eu só estou tomando um whey à tarde por conta da proteína, porque eu estou fazendo treino, então não posso perder. Mas eu deixei de comer um monte de coisa, por quê? Porque é importante. Só que eu estou percebendo que o açúcar faz mal para mim, outras coisas fazem mal para mim. Quantos estão me acompanhando? Porque aquilo faz mal. Muito café, muita cafeína faz mal. Eu tomava 4 a 5 xícaras de café, e café forte, tipo expresso, que é mais forte ainda, mais concentrado. E aquilo faz mal, não é muito bom tomar muito café, é bom tomar café, mas não muito. Quantos estão me acompanhando? Então, tudo aquilo que você come, se aquilo for bom, vai fazer bem para o seu corpo. E nós costumamos que quando você vai ao Senhor, você vai para o Senhor, você vai buscar o Senhor, isso vai fazer bem para você. E isso vai te encher. A Bíblia diz para você se embriagar, não do vinho, que vai trazer dissolução, que você vai ficar alegre por um momento e depois você vai ficar triste. Não, você se embriague, a Bíblia diz embriagar, do Espírito Santo. Embriagar da presença de Deus. Por isso que onde eles estavam tinha prazer, porque lá tinha a presença de Deus. Eu não sei se algum dia você teve a experiência de estar orando na sua casa, sozinho, você e Deus, ou num outro lugar, não importa, e você assim, ter aquela experiência de sentir a presença de Deus. Eu, como quando eu sinto isso, eu começo a chorar, eu soluço, porque eu sinto aquela presença maravilhosa, e eu não sei o que fazer na hora, eu já me ajoelho, eu já me jogo no chão, porque eu sinto aquela presença, eu não consigo ficar de pé, e aquilo não tem preço. E é isso que Adão e Eva perderam. Mas aí veio Jesus Cristo. Jesus veio para resgatar. Jesus veio para resgatar aquilo que foi perdido. E precisa ser restituído. Fala restituído. Você e eu precisamos ter a alegria, o prazer. O prazer de vir para a igreja, para o culto, na verdade, para o prédio da igreja. O prazer de estar com os irmãos. Pastor, eu não tenho esse prazer, pastor. Para mim é um peso, é porque você está colocando foco nas coisas erradas, o foco no mundo, o foco na sua carne, e isso não vai fazer bem para você. Por isso que quando nós jejuamos, o que, que nós fazemos? Nós falamos para a nossa carne, carne, quem manda aqui é o Espírito. Estou lá em casa, daqui a pouco minha esposa fala assim, amor, faz um café para mim? Eu, claro, querida. Sim, querida, minha esposa disse que eu quero fazer. Aí eu vou lá e faço um café, aí sai aquele cheirinho de café, eu sirvo ela e eu não tomo café. Mas naquela hora eu estou falando para minha carne, carne, é mais importante o Espírito do que você. Quem manda aqui é o Espírito. E quando você entende que quem manda é o Espírito, e quem deve mandar é o Espírito, é na hora que você se enche do Espírito. É a hora que você começa a ganhar autoridade, é a hora que você começa a se revestir do poder de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo muitos crentes com a vida destruída, com a vida acabada. Por que que eles estão assim? porque eles estão com foco na coisa incorreta, que não é a vontade de Deus para ele. Jesus disse: busca o meu reino e minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas aí o que ele faz? Ele fica lá, só olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, só comendo disso. Isso aqui é o que me importa. Aí ele só fica olhando notícia, ele só fica vendo coisas. Aí daqui a pouco ele está o quê? Aflito. Ai, o que vai acontecer? Ai, e agora? Será que vão soltar uma bomba? Ai, ai, e não sei o quê? Será que a tal pessoa vai ser presa? E não sei o quê lá. Por quê? Ela está colocando o foco dela onde? Nas coisas do mundo. Como qualquer outra pessoa que não tem Deus. Mas nós não, nós temos Deus. E melhor ainda, Deus colocou Ele próprio dentro de você, que é o Espírito Santo. E Ele deseja agora que você guarde, que você cultive, que você sirva. Você, marido, você tem a sua esposa, que você sirva ela. Esposa, você tem um marido, que você sirva ele. Marido, você tem a esposa, que você guarde ela, vigie ela, proteja ela dela mesmo. Ou, esposa, proteja o seu marido dele mesmo. Eu vi uma história agora, essa semana, de uma senhora que ela teve AVC. E aí, a moça lá contando para mim, diz que o marido é drogado, diz que o filho é um zero à esquerda, e diz que deram um dinheiro, ela recebeu o dinheiro do INSS, porque ela recebeu um AVC, ficou, agora está começando a fazer fisioterapia. Aí diz que o marido pegou o dinheiro e reformou o carro, sendo que tinha outras coisas para comprar para ela, para ajudar ela na recuperação dela. Ele foi lá e arrumou o carro. Ou seja, ela não tem um marido. E aí, em vez dele guardar e proteger, não, agora que eu vou mostrar o meu amor, agora que eu vou estar aqui com você, agora que eu vou... Não, parece que agora vai começar a trabalhar. Mas ele tem que guardar ela, proteger do animal rastejante. Que é o animal rastejante? O diabo. A Bíblia diz para você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você, homem, você tem que chamar a sua esposa, falar assim: vem cá, vamos orar, vamos declarar. A sua esposa, o seu filho, precisa ver você orando, precisa ver você declarando. Espera aí, tem um homem lá em casa que ora, tem um homem lá em casa que a palavra dele é a última, tem um homem lá em casa que é homem, homem de Deus. Homens de Deus erram, queridos, mas homens de Deus são aqueles homens que têm relacionamento com Deus, que não terceirizaram para a esposa ou para outras pessoas o seu relacionamento com Deus. Quantos estão me acompanhando? Mulheres, a mesma coisa. Então tem a ver na sua casa, eu proteger a minha casa, guardar. Estou percebendo que o meu filho não está lendo a palavra de Deus, vou lá e pego no pé dele, eu estou vigiando, eu estou guardando, chamo ele: vem cá, o que você aprendeu hoje? O que aconteceu na escola? Estou guardando, estou protegendo. Sento com ele e falo assim: vem cá, o que você entendeu da palavra que você ouviu? Não entendi nada, então vai ouvir de novo. Até entender. Porque você precisa entender a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Isso é o que é você vigiar, é você guardar. Percebe? Isso não aconteceu lá no Éden, por isso que eles perderam a presença de Deus, o privilégio de estar com Deus. Mas comigo e com você não é assim, amém, irmãos? Nossa, está todo mundo ruim assim? Comigo e com você não é assim, amém, irmãos? Ufa, vou ter menos problema, aleluia. Vocês entenderam? Então, o guardar, Jesus disse que se nós guardássemos, olha aqui, quero ler esse texto com você, João capítulo 15, versículo 10, abra aí, João capítulo 15, versículo 10. Olha que interessante, João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A palavra guardar aqui é tereo, de teros, e significa atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, manter alguém no estado no qual está, observar, reservar. Então, eu e você, nós temos que guardar aquilo que Jesus ensinou, que Deus ensina para nós. Eu guardo, eu protejo. Eu guardo, eu protejo, eu procuro guardar, eu procuro proteger a minha vida, o meu coração, O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz para você guardar o coração. Por quê? Nós todos os dias somos sendo atacados, setas sendo lançadas para você desistir, para você não avançar. Ah, não vale a pena, não vale a pena cuidar de vidas, não vale a pena, os líderes estão lá na frente, ah, essa pessoa não responde. Eu sempre falo para os líderes, não fica olhando para quem não responde, olha para Jesus, olha para Jesus, não olha para as circunstâncias, olha para Jesus. Se você ficar olhando para as circunstâncias, você vai afundar como Pedro afundou. Mas quando você olha para Jesus, o que que acontece? Isso quer dizer que eu não vou orar? Não, eu vou orar por essa pessoa, vou declarar na vida dela, mas eu não vou me motivar por ela, eu vou me motivar porque eu estou o quê? Comendo da árvore da vida. A vida. Isso que eu e você precisamos entender, que nós precisamos cultivar e guardar na vida da igreja. O que é cultivar e guardar na vida da igreja? Cultivar e guardar na vida da igreja, o que é? Eu servir. Eu ajudar o meu irmão, ver que o meu irmão está indo para o mau caminho, ou se não a pessoa está lá na cela, não está vindo, eu vou lá fazer uma visita para ele, eu vou lá tomar um café com ele, vou chamar ele e falar: irmão, você desapareceu, o que aconteceu? Eu estou o quê? Guardando. E o cultivar é servir. Espera aí, tem alguma coisa para fazer? Irmão, precisa levar alguma coisa hoje para a célula? Espera aí, a igreja está precisando de alguma coisa? Aleluia, você não sabe o que é andar aqui e sentir esse ventinho do ar-condicionado. Não tem preço. Porque vocês ofertaram, vocês fizeram aquilo que Deus deseja, que é o quê? Investir na casa de Deus. E por isso tem os benefícios. Quantos estão me acompanhando? Amém. Sabe, irmãos, quero colocar algo para os irmãos, chamar a equipe de louvor. O cultivar e guardar na vida da igreja é muito importante. O servir na casa de Deus é muito importante. O buscar o Senhor é muito importante. Porque quando você come da árvore da vida, quando você come da graça de Deus, quando você come do favor de Deus, vida de Deus se manifesta, unção de Deus se manifesta. Muitos crentes estão tristes, porque o foco deles só está no mundo. Eu estava orando hoje por um casal aqui da igreja, que eles têm muita dificuldade em vir para o culto. Tem muita dificuldade em vir para o culto. E eu percebo que eles não se encaixaram aqui até hoje. Não se encaixaram. Eles não entenderam ainda como funciona. Não é só a igreja, é como funciona o mundo espiritual. Eles não entenderam. E por isso eles têm sofrido muito. A vida deles está muito ruim. Mas, o que eu quero te falar? Eu tenho orado. Falei: Senhor, abre os olhos deles, que eles enxerguem. É a única coisa que eu posso fazer. Orar por eles, declarar na vida deles, falar: Senhor, é o que eu posso fazer. Sabe por quê? Você imagina Deus que te desenhou para você ser uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. Você está vivendo uma vida maravilhosa e você está vivendo aquém, muito menos, nada perto daquilo que Deus tem para você. Imagina você criar um filho, e quando ele nasce, você procura dar do bom e do melhor, você pinta o quarto, você faz de tudo, compra as melhores coisas para ele, procura, você deixa de comprar coisa para você, para dar para ele. E ele chega, quando ele está crescendo, ele chega e se desvirtua, vai para o mundo das drogas, começa a sair com todas as meninas, começa a fazer um monte de besteira. Depois, um dia acaba roubando uma moto, troca tiro com a polícia e morre. E você está lá, olhando para ele. Agora imagina Jesus. Jesus morreu para eu e você termos vida e vida em abundância. Ele morreu para te dar o melhor, para você viver o melhor. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Viver em abundância é viver o melhor, com aquilo que eu tenho, o melhor, coração grato, não achando que Deus está devendo nada para você, não achando que tem um problema, não colocando culpa nos outros, mas reconhecendo que tem algumas coisas, o problema que sou eu. E aí o que acontece? Eu chego e falo assim: não, Senhor, eu estou aqui para isso. Esse jejum é para isso. Esse jejum é para restituir a alegria de ser um crente vencedor. Sabe, algo se perdeu na sua vida e Deus está querendo restituir hoje. Está querendo mudar isso hoje. Está querendo transformar isso hoje. Sabe, muitas vezes você vem para o culto porque você é crente, mas você não deveria vir para o culto porque você é crente. Você só tem que vir para o culto porque você é apaixonado, apaixonada pelo Senhor. Ah, pastor, eu perdi essa paixão. Então foca nele. É porque você tem comido da árvore errada. Você não tem comido da árvore certa. Mas quando você colocar os olhos nele, você vai andar sobre as águas e a sua vida não mais vai ser a mesma. Você está ouvindo alguém aqui que nunca quis fazer a vontade de Deus? Nunca. Sempre quis fazer a sua vontade. Até o dia que Deus falou para mim qual era a vontade dele. Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca. Porque eu sempre quis viver muito bem, ter bons carros, boas casas. Desejo de muitas pessoas. Esse era o meu desejo. Mas um dia ele falou assim para mim: eu quero você para mim. E eu falei para ele: sim, Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu fui me tornar pastor, o pastor Wilson virou para mim e falou assim para mim: você vai ganhar 4 vezes menos do que você ganhava na vida secular. Eu falei: topa. Porque para mim é um prazer. Já era um prazer antes servir ao Senhor.
Se eu tenho a ti,
e aí eu fui servir.
Eu tenho tudo.
Passei muitas situações difíceis com o salário que eu tinha.
Tesouro, além de
a igreja
ti,
em si nunca ganhei dinheiro com livro, com nada.
Senhor,
mas eu busquei fazer a vontade de Deus.
Se
busco até hoje.
A ti,
mas o Senhor, por outras formas que Ele escolheu,
meu,
Ele falou assim: eu vou te abençoar.
Tesouro,
e eu, hoje eu tenho uma vida que eu. É a vida que eu gostaria de ter.
Se eu tenho a ti,
quero te falar que eu vivo isso, de buscar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serem acrescentadas. Eu quero te falar que você pode ver isso também, mas você precisa comer da árvore certa. Você precisa focar na pessoa certa. Não é nas pessoas do mundo, é no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte da vida, Ele é tudo. Tudo que eu tenho eu devo a Ele. Minha esposa, meu filho, ser pastor dessa igreja, tudo que eu tenho eu devo a Ele. É Ele que me colocou, Ele que me tira. Eu estou aqui para servir Ele. Sempre falo para o Senhor: Senhor, se eu for atrapalhar, me avisa, porque a única, a última coisa que eu quero é atrapalhar o Senhor. Mas eu quero te falar algo: não tem preço servir ao Senhor. Nem todos aqui serão pastores, mas assim você vai ser o pastor lá naquele lugar que você trabalha. Você vai ser o pastor lá na repartição, lá no teu condomínio, lá naquela rua. Você vai ser o pastor lá, ou a pastora. Você vai ser a pessoa que as pessoas vão lembrar: aqui tem uma crente que ora, que não tem medo do inferno, a mulher de Deus.
Se eu tenho a ti,
aqui tem,
eu tenho,
eu posso contar com ela.
Meu amado,
Deus está te chamando para isso
hoje.
Para você ter a restituição do prazer,
Senhor,
de estar com Ele, de experimentar dele, de ter contato com Ele.
Meu amado,
que isso é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Todas as coisas que tem, assim como Paulo disse em Filipenses capítulo 3. Todas as coisas se tornaram lixo, esterco, perto de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, tudo que eu ganhei, nada se compara.
Se eu tenho a ti, eu tenho tudo.
meu
amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo.